Bom, então nós vamos na segunda parte, o segundo ponto de clímax, na verdade seria o ponto principal de toda a criação. Sem o sétimo dia a gente não teria o objetivo da criação. O objetivo da criação não é criar o homem, isso é uma parte importante. Mas o objetivo da criação é o sétimo dia. E é por isso, assim, tem muita coisa para entender. Eu acho que não. Claro que a gente não tem visto todas as coisas, mas vamos ler aqui em Gênesis 2, que deveria ser parte de Gênesis 1, não deveria ter esse capítulo separando aqui. Mas Gênesis 2, versículo 1, então, diz o seguinte. Vamos só ler o último versículo do capítulo 1. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. A única vez que ele fala muito bom. Todas as outras vezes ele viu o que ele fez e era bom. Por que ele fala agora que era muito bom? Porque ele está vendo toda a criação, tudo que ele fez. Então o conjunto, tudo em ordem, cada coisa com sua função. E eu estou ficando muito impressionado assim, de quanto que isso é importante, a gente ver a ordem de Deus, como ele coloca as coisas, cada coisa no seu lugar. Nós estamos vendo a decadência, a desestruturação da família, a desestruturação da sociedade, do mundo, porque tudo está saindo do lugar que Deus colocou. Então, quando nós saímos fora da ordem, do jeito que Deus colocou, do lugar que Deus colocou cada coisa, as coisas se desestruturam e não fica bom. Então nós estamos, mas Deus viu tudo que ele fez no 1:31 e era muito bom. Foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Ok, então 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra. A minha tradução fala assim, com todos os seus elementos. Acho que a maioria das traduções fala com seus exércitos. Todos os seus exércitos. Hostes. Né? Então, isso significa assim, tudo que faz parte das partes que Deus criou. Geralmente, quando fala exército do céu, está se referindo tanto aos astros como também aos anjos. Então, mas isso aqui está incluindo céus e terra. Então, assim, com todos, talvez a tradução aqui, na minha tradução aqui, fala todos os seus elementos, eu acho que é assim, todas as partes que Deus fez. Então, tinha todos os animais, todas as plantas, todas as aves, todos os peixes, todos os aspectos da natureza, todas as estrelas, tem os exércitos celestiais, tem... enfim, tem todas as coisas. Então foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos, com todas as suas partes. Se pode pensar assim, que cada parte que Deus criou tem um papel, tem uma função. Então tudo Deus criou dentro de uma ordem e tudo com a sua função devida. Então era perfeito, né? Foi concluído tudo que Deus queria. Aqui, mais uma vez, eu quero frisar o aspecto de que Deus criou, desde as plantas, com sua semente, lembra que ele enfatizou muito, quando falou dos vegetais, falou muito das sementes, né? E todos os animais, todos os seres vivos reproduzem, é uma das características, a diferença entre um ser vivo e não vivo, que o ser vivo reproduz. Então, Deus colocou a vida para ser autorreprodutivo. Deus colocou todas as funções, né, as órbitas, os planetas, desde o átomo com os elétrons, tudo funciona, tudo tem a sua forma de funcionamento, porque na verdade até os elementos não vivos têm as combinações químicas, combina, descombina, tem fusão e fissão no Sol, tem todas as formas. Então, até essas formas inertes da matéria, existe um movimento, a energia leva assim, a movimento. Então, Deus fez todas as coisas para funcionar. Dá aquela impressão, sim, Deus fez tudo, até uma das ideias erradas do sétimo dia, assim, Deus parou e falou assim, agora se vire, está tudo feito, eu não tenho que fazer mais nada. Essa não é a ideia. É isso que a gente quer entender aqui sobre o sétimo dia. Mas Deus realmente fez tudo para caminhar. Só que a gente tem sempre referido em outras passagens, mas eu gosto muito do Salmo 104, porque mostra o envolvimento de Deus com toda a natureza. Deus provendo alimento para os animais, Deus segurando o fôlego, criando outros. Então, Deus está envolvido. Isso não significa que Deus não tem mais envolvimento. Mas, ao mesmo tempo, claro que Deus fez as coisas para funcionar com a vida própria. É aquele outro texto que eu gosto muito, é Colossenses 1, que fala que Jesus sustenta todas as coisas. Hebreus 1 também. Sustenta. E esse sustenta significa que ele segura tudo no seu lugar. Se por um milésimo, por uma bilionésima parte de um segundo, se Deus, uma ideia totalmente inconcebível, mas se Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se toda a vida de Deus parasse de funcionar, Deus para de funcionar, assim, não existe essa possibilidade, mas se Jesus não estivesse segurando, mantendo todas as coisas juntas, tudo iria desmoronar na mesma fração de segundo. Então você tem essas duas ideias de que Deus fez o mundo para tudo ir funcionando, reproduzindo todas as formas de vida e energia e matéria, tudo funcionando, mas tudo depende da vida dele mantendo no seu lugar. Então, todas as coisas foram concluídas, céus e a terra com todos os seus elementos. Versículo 2. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Então, fala duas vezes, né? Versículo 2, versículo 3, fala que ele descansou. Então, seguindo a sequência aqui do esboço, só para a gente não se perder, quais são as particularidades? O que é diferente sobre o sétimo dia? Bom, o sétimo dia é o único dia que não fala, e a tarde, a noite, todos os outros dias fala assim, a tarde, a noite foi o primeiro dia. Então, a tarde, a noite foi o segundo dia. Todos os seis dias descreve a tarde e a noite formando um dia, né, que seria de 24 horas, mas formando o dia. No sétimo dia não tem. Até algumas falam assim, né, porque mesmo em Hebreus 4, quando fala do descanso de Deus, do repouso de Deus, não é assim, Deus não descansou no sétimo dia e começou a trabalhar novamente no primeiro dia, no dia seguinte. O descanso de Deus é definitivo. Então, o sétimo dia não tem um término, não tem uma delimitação. Então, essa é a primeira particularidade do sétimo dia. Não tem uma tarde, uma noite e acabou, não. Esse sétimo dia, para Deus, continua até agora, não parou mais, né? Outra coisa totalmente diferente, todos os outros dias, fala que Deus abençoou, não um ser vivo, não um homem, Deus abençoou o sétimo dia. Deus abençoou e santificou. Ele está colocando esse dia como um dia à parte, diferente de todos os outros dias. Então, são aspectos que colocam o sétimo dia totalmente à parte, ok? Essas são as particularidades do sétimo dia. Lá na frente, né, nos 10 mandamentos, né, o quarto mandamento é para guardar o sábado e tal, fala do descanso do homem, mas aqui, o centro, aqui, afinal de contas, né, se você for seguir a sequência, né, dos 7 dias... O homem acabou de ser criado, alguém já falou isso, né? Para o homem foi o primeiro dia. O homem foi criado no sexto dia, o primeiro dia para ele foi descanso. Mas não fala que ele descansou, fala que Deus descansou. Então, essa origem do sétimo dia, como eu falei, lá na frente, o homem é convidado a entrar no descanso de Deus. Mas aqui, o centro O centro é Deus, não é o homem. O sábado, o homem não foi, né, Jesus falou assim, o homem não foi criado para o sábado. O sábado foi criado para o homem, mas antes de ser criado para o homem, o sábado foi criado para Deus, né? Esse dia foi santificado para Deus. O que quer dizer isso? Então, eu venho já dando indícios disso, mas agora a gente coloca as duas coisas em conjunto. Que o ponto máximo, o auge, o ápice dos seis dias é a criação do homem. Ok, muito bem. O homem foi o ponto máximo da criação. Deus criou todas as coisas, colocou o homem numa classe à parte, colocou o homem como imagem dele, colocou o homem para governar toda a criação. Então, muito claro que Deus fez toda a criação pensando no homem. Mas a criação não é antropocêntrico, a criação é teocêntrico, a criação é para Deus. A gente tem isso em muitos outros versículos. Para quem todas as coisas foram criadas, né? Então, o centro, quando você olha, então, os sete dias da criação, nós precisamos olhar esse ponto aqui. Deus criou todas as coisas para poder chegar no sétimo dia, né, no fim do sexto dia, ele já viu que tudo era muito bom. Então, no sétimo dia, é o dia que não tem fim para Deus, né? Não houve um encerramento disso. Então, o sétimo dia é um dia eterno, é um dia que para Deus seria o início do... Para que ele criou? Toda a criação existe para quê? Para um propósito. Eu vou fazer uma comparação meio... talvez não faça sentido, mas todas as histórias, filmes, romances... a história, por exemplo, um romance, a história é tudo assim, como é que os dois venceram obstáculos e se amaram, e depois as coisas não deram certo e tal, assim, tem aquela longa trajetória até que chega o fim e os dois conseguem se casar. Aí acabou, né? Geralmente os contos de fada falam assim, os dois viveram para sempre, né? Felizes para sempre, né? Mas como é que é esse feliz para sempre? O sábado é o início desse feliz para sempre. Mas aí que a história começa. É aí que começa. No caso aqui, como eu já falei antes, se não tivesse o pecado, na Bíblia nós seríamos Gênesis 1 e 2... e Apocalipse 21 e 22, né? O resto é tudo sobre o pecado. Então, nós temos toda a história na Bíblia por causa do pecado. Mas se não tivesse o pecado, teria uma história longa e super interessante. A história não é como é que chegou lá, mas não, viveram felizes para sempre. Isso não tem graça contar sobre como é que foi o feliz para sempre, né? Mas tem sim, essa é a parte interessante. Então, se você entende que o sétimo dia é o dia em que Deus entra naquilo que ele preparou, é aí que a história começa, a partir dali que ele vai viver o propósito da criação. Mas não fala descanso, ele descansou de todas as suas obras. Então, coloquei aqui, existem três palavras no hebraico, né? Existem três palavras diferentes que são usadas para descanso, ok? Aqui nesse texto de Gênesis 2, é usado duas vezes a mesma palavra. No versículo 2, né? Nesse dia ele descansou de toda a sua obra. Versículo 3, ele santificou, abençoou e santificou o sétimo dia porque nele descansou. Essa palavra descansar significa cessar. E se você quiser anotar, só para entender o sentido da palavra, acho que Josué 5:12 fala que quando o povo, depois dos 40 anos, com Josué, eles entraram na Terra Prometida, durante 40 anos tiveram maná todos os dias, não foi? Aí quando entraram na Terra Prometida, Josué 5:12 fala, aí cessou o maná. Não teve mais maná, porque agora trabalha, gente. 40 anos vocês estão ganhando o pão do céu sem fazer nada, agora vocês entram na Terra Prometida, né? Cessou, maná, é a mesma palavra, tá? É, Jó tem, Jó, acho que eu notei aqui, 32:1, fala que os amigos de Jó, que durante o livro inteiro, assim, né, perseguindo o coitado Jó, chega uma hora que os três amigos, entre aspas, cessaram de falar, descansaram de falar. Quem descansou foi Jó, né? Né? Então, esse descansar, então esse é um dos sentidos, tá? Descansar no sentido de cessar. Então, Deus cessou. Todo mundo fala, Deus precisava descanso, Deus cansou, Deus ficou assim, ai, não aguento mais, né? 6 dias criando todas as coisas, né? Vou descansar. Então, o problema de Deus não é cansaço, né? Aqui é cessar. O segundo sentido, a gente não vai ter muito tempo, então só vou citando. Em Êxodo 20, quando fala dos 10 mandamentos, então lá tem, né, quando fala do 4º mandamento, no versículo 11, Êxodo 20, 11, ele também fala assim, vocês vão guardar o sábado, porque no sábado Deus descansou. Ele usa uma outra palavra lá. Essa outra palavra é muito interessante, porque lá essa palavra descansar significa entrar num período de, assim, você entra, até Hebreus acho que usa assim, nós precisamos entrar no descanso de Deus. Hebreus é grego, é outra língua, mas a ideia de Êxodo 20, versículo 11, é entrar, o descanso é estabilidade, é a mesma ideia de entrar na terra prometida, de descansar, de ter um estado de segurança e estabilidade. Então não tem inimigos, não tem guerras. Segundo Samuel 7:1, que fala de Davi, que ele tinha muitas guerras, aí fala assim, então ele descansou de todas as guerras. Então esse descanso é um descanso de estabilidade, de proteção, de segurança. Então Deus entra numa outra fase, ok? E tem uma terceira palavra que está em Êxodo 31:17, que esse tem mais semelhança com o que a gente pensa no descansar. Êxodo 31:17 é no sentido de tomar alento, de receber refrigério, ok? Mas você pode entender até essa palavra no sentido assim de daquilo que eu falei sobre bênção, né? Deus abençoa, mas a criação, e principalmente nós, abençoamos Deus. Então, por que que Deus não fala, que eu falei na aula anterior, no período anterior, eu falei assim, por que que Deus não falou, vocês vão governar o mundo, mas vocês vão governar com meus interesses? Deus não fala isso. Porque a relação que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma relação de cada um servir e dar ao outro. Como é que você dá sem pensar em receber? Quando você está numa relação, e a vida conjugal, ou a vida de aliança, a vida do corpo de Cristo, é para ser uma relação em que cada um dá sem... Como é que você vai ficar dando? Você vai ficar no prejuízo. Não, na Trindade ninguém fica no prejuízo. O Pai dá tudo para o Filho, porque ele sabe que o Filho vai fazer tudo para o Pai. E eles dão toda a autoridade para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não busca interesse próprio. Então, nesse tipo de relação, Deus queria, e Deus quer, incluir o homem numa relação em que ele nos abençoa, ele dá a sua vida, ele nos dá o privilégio de multiplicar, de nos multiplicar, de encher a terra, de governar, porque nós não vamos fazer para nós mesmos. Ele quer a mesma relação que existe na Trindade, em que ele dá tudo para nós, essa bênção existe para que haja uma bênção mútua, ok? Então, todo o propósito de Deus na criação é para que a criação realmente seja uma bênção para Deus. Só que Deus não é egocêntrico. Deus faz isso, toda a criação é para ser uma bênção para Deus, mas Deus não usa, é muito importante entender que na visão dos outros povos dessa região, eles tinham as suas histórias de criação, né? E hoje os arqueólogos descobriram muitas, tem as histórias do Egito, tem os mitos, né? As histórias, como eles falavam da criação, dos deuses. E é uma coisa interessante que em quase todas as outras, acho que todas as outras religiões e culturas, o homem existia para servir os deuses. Então não era essa relação delicada que Deus entrega tudo para o homem, Deus pensa na felicidade do homem, não só do homem. Quando você lê o Salmo 104, você vê que Deus está interessado nos leõezinhos, Deus está interessado nas águias, Deus está interessado nas aves, nos peixes. Ele tem prazer em abençoar a criação, porque esse é o prazer dele. Ele não está, assim, pode fazer isso, mas tem que devolver tudo para mim. Nas outras culturas, o homem era um escravo dos deuses. Os deuses usavam, abusavam dos homens. Eles queriam que os homens fizessem as coisas para eles. Ah, e outra coisa interessante, nas outras culturas, quem era a imagem do deus deles? Só o rei. Só o rei. Isso é muito comum em muitas culturas. Né, os faraós do Egito eram considerados descendentes dos deuses, ele representava os deuses, mas só o faraó, só o imperador que era um deus. O povo tinha que ralar, eles não tinham, né? Deus criou toda a humanidade para ser a imagem dele, toda a humanidade. Não tem um representante da humanidade que é a imagem de Deus, os outros não são. Okay? Então, essas diferenças são muito, muito importantes para a gente ver. Então, Deus entra no seu descanso. O descanso do sétimo dia não é um descanso de não fazer mais nada. Na verdade, é uma inauguração do reino dele. Ele criou toda uma estrutura, toda a ordem, ele delegou. Mas a partir do sétimo dia é que todas as coisas vão funcionar. O felizes para sempre não é assim. A história interessante é antes do casamento, depois, né? Tem uma história do C.S. Lewis, né? Acho que é um dos livros de Nárnia, que duas personagens assim, se casam, aí assim, eles brigavam, reconciliavam, assim, e depois se casaram para eles poderem brigar e reconciliar com mais facilidade. Né? Então, assim, o depois assim, é continuação da mesma. Não, o reino de Deus é preparar tudo, é como assim, 40 anos para entrar na Terra Prometida. A Terra Prometida, de acordo com Hebreus 3 e 4, a Terra Prometida é o descanso. É o descanso, é o repouso. Ele tem esse mesmo sentido do sábado. Mas a Terra Prometida não é para você deitar e dormir o tempo todo. Né? Aquela visão que eu sempre falo assim, da aposentadoria, que eu vou pôr minha cadeira na frente da casa, na rua, e ver assim, eu vou ficar sentado o dia inteiro fazendo nada. Né? Né? Esse é o aposentado. Não, o aposentado é aquele que vai começar a desfrutar tudo que ele plantou. Claro que a nossa vida é cheia de situações, de enfermidades, a nossa vida acaba. Então, isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente entre e comece a realmente desfrutar. A Terra Prometida é uma luta para chegar lá, mas entrando na Terra Prometida, é aí que começa a vida. E a vida tem desafios, né? Não é uma coisa que não faça nada. Um exemplo de repouso é aquela passagem famosa de Jesus em Mateus 11, que ele fala assim: todos vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim para quê? Para ter descanso, né? Mas como é que é o descanso de Jesus? Vocês já pararam para pensar? tomai sobre vós o meu jugo. Ah, então eu não vou ficar deitado, eu vou ter um jugo. Mas o jugo dele é leve, é gostoso, é maravilhoso. Deu para entender? Então o descanso não é não fazer nada. Ele cessou, sim, ele cessou com a fase de criação, de colocar tudo em ordem. Tudo entrou em ordem, agora é hora de viver, agora é hora de funcionar, agora é a hora que Salmo 104, que Deus vai se envolver. Lê, gente, eu fico falando todas as vezes, mas o Salmo 104 é simplesmente fantástico, porque Deus vai falando sobre a criação dele, e outra, agora chega esse ponto aqui, a letra D, que o descanso, até na cultura daquela época, mas o descanso no sentido bíblico, tem tudo a ver com o templo. O que é um templo? O templo não é a sua casa nem a minha. O que é o templo? É a casa de Deus. A casa de Deus, como a nossa casa, é um lugar para descansar. Mas não é para ficar, né? Deus não tem essa coisa de ficar dormindo de noite e tal, assim, cansado. Então, a casa é, na verdade, o que é casa para Deus? A casa é o lugar do trono dele. E o que ele faz no trono? Ele governa, ele acompanha, ele desfruta, ele está numa fase de estabilidade e de equilíbrio, tudo está funcionando e ele está desfrutando daquilo que ele fez. Ok? Então, vamos ler um texto que é bem interessante, depois eu vou voltar no Salmo 104. Mas a ideia é a seguinte: Deus habita nos céus. Muitos lugares na Bíblia fala que Deus habita nos céus. Eu não sei por que essa parte a gente não entende muito, mas parece que Deus quer uma outra casa. Ele tem uma casa maravilhosa. Quem teve visões, os profetas, todos aqueles que puderam ter visões do céu e ver, né, Isaías, Ezequiel, Daniel, quantos viram, né, Deus sentado no trono com os anjos, os serafins, e tem tantas coisas assim que são descritas, tem rodas dentro das rodas, seres viventes, tem coisas fantásticas. Eu acho que Deus tem uma casa maravilhosa, você não acha? Fantástica. Só que ele quer vir morar na terra. E a história da criação é a história de Deus edificando uma casa. Você pode ver Salmo 104 em um deles, mas tem vários lugares em Jó, em Isaías, que descreve a criação como em termos arquitetônicos. Já falei isso, né? Assim, fala de fundamentos, fala de colunas, fala, né, fala assim, como se estivesse realmente construindo um edifício. Então, todo o cosmos, todo o universo, na verdade, é uma casa. Deus está edificando uma casa. Depois a gente vai ler um ou dois textos para mostrar isso, mas eu queria que primeiro a gente olhasse no Salmo 132, para a gente ligar esse assunto de descanso e a casa de Deus. O que eu quero mostrar? Que esse descanso do sétimo dia, o descanso do final da criação, é Deus entrando na sua casa. A casa é o universo. Deus já tem uma casa nos céus. Ele quer, né, já falei assim, tem um problema porque toda a igreja está querendo ir para o céu, onde Deus está, e Deus está querendo vir para a terra onde nós estamos. Se a gente não chegar num acordo, nós vamos nos desencontrar. Né? Ele vem vindo para cá e a gente quer ir embora para lá. A hora que a gente conseguir chegar no céu, Deus não está mais lá. Deus já veio para a terra, né? A gente lutou a vida inteira para conseguir ir para o céu e Deus vem para a terra, né? Então, o que eu quero mostrar é que o universo, a casa, especificamente a terra, é uma casa para Deus. Todas as casas, né, o tabernáculo, o templo, essa casa, é só uma representação. Salomão falou isso quando ele inaugurou o templo, assim, eu fiz uma casa para o Senhor. Mas olha, estou aqui pensando, Nem o céu dos céus cabe ao Senhor? Como é que o Senhor vem morar nessa casa? Porque Deus não cabe numa casa, mas a casa é uma representação. E a representação é que aquela casa representa a terra e o universo. Isaías 66 fala assim: Deus tem o trono dele nos céus, mas a terra é o estrado dos seus pés. Ok? Então vamos ver aqui, Salmo 132, que fala sobre Davi querer, né, fazendo uma casa para Deus, e por que que Deus escolheu Sião, né? O Salmo 132 começa falando de Davi, como é que ele jurou que ele não ia entrar na casa dele, não ia dar sono aos seus olhos, versículo 5, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Versículo 8, levanta-te, Senhor, entra no lugar de onde? Que é a casa de Deus? É o lugar do seu repouso, ok? Entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Eu vou pulando aqui para a gente ganhar tempo. Versículo 13. Porque o Senhor escolheu Sião. Que é Sião? Sião é uma parte de Jerusalém. Mas por que Deus fala Sião e não fala Jerusalém? Por que que Deus escolheu Sião? Que era a particularidade de Sião? O nome de quem que está associado a Sião? Davi. Davi conquistou Jerusalém e ele fez de Sião a morada dele. E quando Davi falou assim: vou fazer uma casa para o Senhor, e Deus ficou surpreendido com a descoberta de Davi, mas ao mesmo tempo ele falou assim: mas Davi, você não vai fazer casa para mim. Aí tem aquelas coisas, porque você foi um homem de sangue, não sei o que lá, mas o que que Deus falou com Davi? Eu vou fazer uma casa para você. Você vê como que Deus está encontrando em Davi esse intercâmbio que ele tem na Trindade e que ele quer ter com o homem, que é o quê? Deus, eu vou fazer uma casa para o Senhor. Não, eu que vou fazer uma casa para você. Já viu, assim, tem a briga quando assim, eu quero esse bolo para mim. Não, esse bolo é meu. Não, mas eu quero esse bolo. Não, isso é egoísmo. Agora, quando fala assim, eu quero oferecer esse aqui para você. Ah, não, meu amor, eu quero dar para você. Aí fica aquela coisa assim, não, mas é para você. Não, mas eu prefiro dar para você. E essa é a relação entre Deus e o homem. Davi falando assim, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Uau, que coisa, como é que você descobriu que queria uma casa? Deus tem o céu, tem os anjos, ele tem tudo lá, o que ele quer com uma casa na terra? Mas Davi descobriu que ele quer uma casa na terra. Mas aí Deus falou assim, mas tem uma coisa, não é essa casa que você vai... Tá certo, o Salomão vai fazer uma casa, mais ou menos assim. Ele vai fazer uma casa, claro que a casa tinha um simbolismo, era muito importante. Mas Deus falou assim, mas na verdade, eu que vou fazer uma casa para você. Porque quando ele fala aqui nesse salmo, ele não está falando assim... O Senhor escolheu o Monte Moriá, Deus escolheu lá o templo de Salomão. Não, Deus escolheu Sião, porque Sião é a casa de Davi. Deus encontrou em Davi essa correspondência que ele queria. E envolve, não é só uma coisa espiritual, figurado, porque ele quer um lugar para morar, que nós sabemos pelo Novo Testamento, que a casa somos nós. Né? E aí tem muitas coisas que fazem parte disso, mas o importante é, Deus está falando, o Senhor, versículo 13, o Senhor escolheu Sião, preferiu-a para sua habitação, dizendo, este é para sempre o lugar do meu repouso. Mas o que Deus vai fazer em Sião? Vai ficar descansando, repouso. O que é repouso? Todas as profecias da Bíblia falam assim que o Senhor vai reinar em Sião. O trono dele vai ser em Sião. Ele vai governar sobre toda a terra, mas não sozinho, com a gente. Ele fez, ele colocou o homem como sua imagem. Então, você tem a criação, chega para o sétimo dia. Todo o alvo da criação é chegar no sétimo dia. Se você achar que o sétimo dia é uma coisa de bobagem, assim, não, Deus terminou tudo e descansou e pronto. E ele daí foi a base dele criar um dos 10 mandamentos, tem que guardar o sábado. Nossa, mas que coisa difícil, tem que parar com tudo no sábado. É um peso, a gente entende que o sábado é um peso. Não, o sábado é entrar na terra prometida. O sábado, quando Deus pede para a gente guardar o sábado, Ele está pedindo para a gente entrar junto com Ele no repouso dEle. O repouso é para Deus, mas Ele chama a gente para guardar o repouso, para entrar no repouso junto com Ele. Gente, eu não sei, eu estou meio abismado, meio assim, como que a gente entende isso e como é que a gente pratica isso? Então ele está dizendo, esse é o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois assim o quis. Abençoarei ricamente suas provisões, né? Ali, versículo 17, ali farei brotar o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido. Então o repouso dele, ele entrar no que ele quer fazer para toda a eternidade, que é habitar conosco e... reinar junto conosco sobre toda a terra, ok? O que isso envolve? Você tem noção de quem é Deus? Você tem sonhos? Você tem essas fantasias, esses filmes sobre viagem para outros planetas? Deus inventou a nave espacial muito antes do homem. Ele fala das nuvens, ele fala dos anjos, ele é assim. Você acha que vai ficar uma coisa parada, tocando uma harpa, né? aquela visão, né, que a gente sempre tem, né? Gente, eu quero ir para o céu, porque o inferno é muito ruim, mas o céu, olha, Deus, eu estou gostando muito, sim, da minha vida aqui, é muito mais interessante aqui. Agora, entre o céu e o inferno, eu prefiro o céu, mas tem muita gente que não está muito ansioso para o céu, porque não parece ser muito interessante. Esse Deus que é sempre criativo, que tem um universo imenso. Você acha que Deus vai ficar limitado só à terra? Não, a terra é o estrado dos pés dele, mas ele governa e habita no céu dos céus. O universo todo vai ter tanta coisa diferente, tanta criatividade, tantos projetos, que a gente não tem nem condições de imaginar. Mas o descanso é entrar nesse outro nível de estabilidade, de equilíbrio, da ordem de Deus, tudo funcionando. Né? Eu acho que até as coisas que estão acontecendo no Brasil têm um lado positivo, porque faz a gente ansiar pelo reino de Deus, não é verdade? Onde tudo funciona, mas não é, gente... Meu cunhado voltou esses dias da Austrália, ele está babando assim, que tudo funciona bem, que tudo é... Gente, eu fiquei falando assim quase uma hora com ele hoje, assim, ele contando de como é maravilhoso, tudo funciona, é maravilhoso. Gente, ele falou assim que ele quis chorar, porque nada disso funciona no Brasil. Tá, eu acho maravilhoso, deve ter muitas coisas boas para se ver em outros países, mas gente, eu estou babando querendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus é... O povo lá tem coisas materiais, mas eles não têm. Não tem amor para o próximo, não tem essa harmonia. Nem começa, nem chega aos pés daquilo que Deus está querendo fazer. Não é verdade? Então nós precisamos realmente entender o que Deus está querendo com tudo isso. Uma comparação, assim, uma ideia para entender é... Deus fez, como tem essas descrições, Deus fez o universo com uma casa para ele morar. Então tem essas figuras, né? Você tem Salmo 104, só tem um versículo que eu quero ler para vocês em Isaías 40, só anotem aí, que é Isaías 40, versículo 22. Ele, Deus, é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. É fantástico isso. Você vê assim, eles conseguiam ver que essa imensidão, essas coisas maravilhosas do céu e mesmo da terra são para Deus habitar. Mas quando você vai construir uma casa, ou mesmo quando você vai alugar uma casa, mudar de uma casa para outra, tem uma grande diferença entre casa e lar, tá certo? Todo mundo sabe, não precisa ficar explicando, né? Casa, né? Você precisa ter uma casa, você não consegue fazer um lar sem uma casa. Então, a construção, Deus fez a construção, Deus fez o universo, mas o universo só se torna um lar quando Deus habita. Quando você vai mudar para uma casa, ou quando você constrói uma casa, então tem toda a estrutura, tudo funcionando, rede elétrica, encanamento, etc, etc, tudo feito, mas se não tiver móveis, se não tiver o toque feminino de decorar, de fazer aquilo se tornar, não é um lar. E se não tiver pessoas morando dentro, não é um lar. Então, o universo é uma casa, Deus construiu a casa, mas ainda não é um lar. E Deus fez a casa perfeita e a gente já fez um bom estrago, né, que vai ter que ser consertado. Uma outra ilustração que eu achei bem interessante é assim, uma família sai de férias, talvez férias mais longas, né, vai ficar muito tempo fora da casa. Então eles convidam os amigos para morar na casa deles enquanto eles estão ausentes. Então, o dono da casa fala assim, olha, tem comida na geladeira, tem o meu cachorrinho aqui, tem todos os móveis, vocês podem ficar à vontade, podem usar tudo. Quando os donos chegam de volta, imagine essa casa, assim, tem dois aspectos, né? Fala assim, ó, se os donos chegam de volta e as pessoas, os amigos que estavam, né, morando temporariamente lá, deixaram a comida na geladeira estragar, tudo, é uma coisa. Poxa, você podia ter aproveitado, né? Tinha muita coisa aqui que você podia ter usufruído, mas você não quis, você deixou estragar. É uma coisa que a gente faz com as coisas de Deus, né? A gente deixa estragar. Mas é um outro nível de desgosto para o dono se ele chega na casa dele e está tudo quebrado. E os animaizinhos de estimação já morreram. As pessoas que habitavam lá não eram donos da casa. Nós não somos donos da terra. Deus nos colocou para gerenciar, para administrar em favor dele. Agora, a ilustração não é perfeita porque Deus quer habitar junto conosco. Então, não é só assim, eu vou embora, vocês podem aproveitar, agora eu cheguei de volta, vão embora. Não, o plano de Deus é nos incluir, por isso que nós entramos junto com ele na habitação. O templo é para Deus, mas o descanso de Deus, ele nos chamou para fazer parte, ok? Então, é isso, né? Descanso e templo, cosmos é uma casa para Deus, o templo é um lugar para descansar, mas nesse sentido, né, de ser um trono, de ser um lugar onde você vai dali você vai fazer todas as coisas funcionarem, você vai governar, vai administrar, vai acompanhar tudo que está funcionando, e o templo é para Deus, mas ele convidou o homem para fazer parte. Então, tem um equilíbrio perfeito, né? Que o centro não é o homem, mas claro que toda a criação e toda a história da Bíblia mostra que Deus está muito envolvido com o que vai acontecer conosco. Nós não somos descartáveis. Nós não somos pessoas assim que ele, não deu certo, então joga tudo fora. Não, ele quer que nós façamos parte, ele está indo até as últimas consequências, já foi até a última consequência enviando Jesus. Ele vai até as últimas consequências para que a gente faça parte, mas precisamos entender essa relação entre nós e Deus e o alvo da criação inicial E o alvo da escatologia final é o descanso, é o sétimo dia. Que Deus nos ensine. Eu não sei como a gente deve guardar o sábado. Eu não sei como é. Estava até lendo umas coisas que os judeus escrevem sobre o sábado e eles têm muita revelação, muito entendimento, com séculos de guardar, mas eu não encontrei muita coisa sobre isso aqui. Então eu acho que, assim, os judeus também perderam, como todos nós na igreja, nós perdemos muitas vezes o foco certo. Então, que Deus nos revele, que a gente entenda, né, o verdadeiro sentido, né? Hebreus 3 e 4 fala de um descanso que nós ainda não entramos. Então, eu acho que é muito importante, de alguma maneira, a gente perdeu totalmente na igreja, na história da igreja. Tanto é que a gente nem sabe, parece que sábado é coisa de judeu, e a gente não sabe, e a gente fica preocupado, nossa, não pode nem acender um fósforo, não pode fazer nada no sábado, então tem muitas regras, mas o sábado não foi feito para ser um dia de regras, o sábado foi feito para a gente entrar e entender esses propósitos de Deus. Deus fez toda a criação com um propósito, e Ele quer que a gente entre nisso. Então, tem alguma coisa errada no jeito, né, assim, para os judeus. Eu não estou criticando, porque até li nesse materialzinho escrito por um judeu, que eu xeroquei anos atrás, eu estava olhando de novo hoje, assim, ele fala lá, a gente pensa muito assim, na identidade dos judeus com a circuncisão, né? Parece que é o sinal que separava. Mas ele fala nesse livreto que é o sábado, que o que preservou, que mais preservou a identidade dos judeus ao longo dos séculos foi a guarda do sábado. Então, eu acho muito importante isso. Mas tem algo assim, a gente sabe que muitas vezes isso acabou sendo reduzido para um conjunto de regras. E os cristãos mudaram o dia para o domingo. Antigamente, não sei se vocês sabem, leem a respeito, mas os cristãos tinham uma regra muito séria sobre domingo, né? Eu lembro assim de criança, assim, que o pneu da minha bicicleta furou e eu falei, ó, precisava arrumar aqui, e meu pai falou assim, ah, mas hoje é domingo, acho que você não deve fazer isso, né? Mas assim, com o passar do tempo, hoje ninguém se importa de fazer nada no domingo. Domingo é um dia de culto, mas assim, fora isso, a gente não, parece que não, a gente não entende, a gente não sabe o que é o domingo, né? E o sábado é coisa de judeu, é coisa de adventista. Então, assim, acho que a gente perdeu muita noção do que é, porque realmente tem algo que Deus queria que toda semana a gente lembrasse que Deus é Criador. Só para finalizar, eu estou meio fora do horário hoje, mas tem duas passagens que falam sobre os 10 mandamentos, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, né? Em Êxodo 20, fala assim, vocês vão guardar o sábado porque eu criei o mundo em 6 dias e descansei no sábado. Mas em Deuteronômio ele fala, vocês vão guardar o sábado porque vocês eram escravos no Egito e eu tirei vocês da escravidão. Então, olha só, né? Tem tantos sentidos, cada vez que você guarda o sábado, você está proclamando que Deus criou todas as coisas com um propósito. Ele quer uma casa para morar e nós vamos crer nisso, nós vamos anunciar isso, nós vamos agir de uma forma diferente para entender realmente como Deus é. E a outro sentido, assim, que Deus se envolveu tanto com a história dos judeus, mas se envolveu com a nossa, porque se os judeus podem falar, nem outro, ele fala nesse livro, nem um outro povo Deus se envolveu como no Êxodo, que Deus tirou uma nação inteira da escravidão. Tá, mas Deus se envolveu tanto com a humanidade que mandou Jesus morrer na cruz. Isso não é fantástico? Deus se envolveu. Então, e Hebreus fala assim, nós precisamos entrar nesse repouso que ainda falta para nós entrar. Então, que Deus nos ajude, que a gente busque mais. Eu tô na busca, eu tô querendo saber como é que a gente vive isso, como é que a gente... Eu sei que não é, de repente, estabelecendo um monte de regras, mas a gente precisa realmente saber como entrar e como participar e como ver esse grande propósito de Deus chegar à consumação. Senhor Deus, nós queremos viver uma vida de adoração, de admiração. Nós queremos ter uma visão muito maior do propósito da criação, por que que o mundo foi criado, por que que nós fomos criados. Nós queremos realmente ir lá atrás, nas origens, e ver por que toda a história tua com a humanidade, como que começou, e o que que o Senhor realmente tinha em mente, e aquilo que o Senhor vai continuar trabalhando, encaminhando a história até chegar à consumação. Senhor, nós queremos fazer parte, queremos entender esse repouso, queremos entender, Senhor, como nós paramos, como dizem em Hebreus, como nós paramos das nossas obras, como nós paramos com aquilo que está atrapalhando, como nós podemos realmente entender que há algo que o Senhor já comprou na redenção, na cruz, tem algo que o Senhor já fez na criação, tem algo que o Senhor já fez na redenção. De alguma maneira, nós paramos com as nossas obras, mas não no sentido de ficar parados, mas no sentido de entrar nesse estágio, entrar nesse estado de estabilidade em Ti, do reino de Deus, que ainda é algo que estamos esperando, mas que virá em plenitude. Senhor, nós queremos viver como o povo judeu tem vivido todos esses séculos, proclamando cada sábado que o Senhor criou e que o Senhor vai levar teu povo e toda a terra para a consumação que o Senhor projetou no início. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos conduza. Amém.